E o CBN Saúde de hoje vai tratar sobre uma série de problemas que envolvem, por exemplo, trabalho. Entre outras coisas, mês passado, né, foi o Setembro Amarelo, a gente vai retomar algumas questões que envolvem depressão, por exemplo, que envolve muitas vezes pessoas que têm tendência a tentar tirar a própria vida. Mas o que leva a isso? Né? Tem uma série de questões que envolvem isso. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Juliana Blay. A Juliana é educadora, psicoterapeuta e escritora e tem o livro Gestão da Travessia. É com ela que eu converso agora. Juliana, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia! Bom dia a todos e todas aí que estão nos ouvindo.
Ô Juliana, quando a gente fala, hoje em dia tem muito disso, as pessoas estão vivendo um momento de tensão, cobrança demais, algumas pessoas têm uma dificuldade enorme de poder compreender qual é o sentido de se estar nessa vida e o que se quer dela. Tem pergunta mais complicada para o ser humano, de quem ela é e aonde ela quer chegar. Alguns acabam ficando em depressão, alguns não conseguem entender esse significado da própria existência e começam a ter uma situação complicada de lidar com a vida. Isso é algo muito comum, como é que a gente lida com isso, hein, Juliana?
Eu tenho conversado com as pessoas dentro e fora das empresas, né, de que a gente, isso não é uma constatação minha, né, os nossos filósofos, pensadores, estudiosos da história da humanidade têm nos alertado sobre isso, que a gente está num momento de transformações profundas no mundo, então isso nos afeta, né, o que está acontecendo no mundo nos afeta. E a gente tem a nossa jornada pessoal, que também, como você bem disse, saber quem eu sou, o que eu quero da minha vida, para onde eu estou indo com a minha existência, para onde eu invisto a minha energia, é um dos temas que vem mobilizando filósofos, psicólogos, pensadores ao longo aí de toda a história da humanidade. Então, a gente está administrando as pressões e desafios do nosso pequeno mundo, debaixo da nossa pele, e administrando também toda essa transição que está acontecendo nas diferentes áreas da vida. É um mundo diferente esse que a gente está vivendo hoje, além da transformação digital, transformação no mundo do trabalho, nas formas de educar, na nossa visão sobre saúde, nas questões econômicas e geopolíticas. Tem muita mudança acontecendo. E isso vai fazendo com que a temperatura fique alta, tanto no micro quanto no macro, né?
Agora, quando você fala do micro e do macro, tem na vida doméstica da gente, como na vida profissional, as pessoas falam muito de humanizar as relações. Ah, vamos humanizar as relações, a gente precisa valorizar o ser humano e tal. Mas está todo mundo cobrando o resultado de todo mundo. Quando eu falo de cobrar resultado, na empresa todo mundo quer resultado. Ao mesmo tempo, nas relações pessoais, as pessoas dizem, ah, eu amo você, ele ou ela e tal, gosto de você. Mas cobra que as pessoas façam por elas também muita coisa. E tem gente entregando muito pouco para o outro, né? Cobrando muito e entregando muito pouco. Como é que a gente pode ter humanização diante de tanta cobrança desse jeito?
Eu sou da turma da humanização também, né? Eu acredito que sim, a gente está tendo a oportunidade de desfazer um pouco as máscaras sociais, né? Esse é um tema que na psicologia a gente estuda muito, há muito tempo, que é como a gente constrói máscaras sociais, ou seja, constrói formas de estar na vida que nem sempre refletem as nossas reais necessidades, os nossos reais desejos e a nossa forma de querer conviver, né, e partilhar a vida. Então temos aí uma boa oportunidade de sermos mais humanos em tudo que isso representa. Não é ser bonzinho, queridinho, né? Ser humano é também lidar com seus próprios defeitos, limitações. É claro que o que você traz é um contexto bem importante e atual, que é essa consumição, né? A gente pode talvez trazer isso por uma palavra que é consumo, né? A gente consome resultados, entrega esses resultados, amanhã já tem resultados novos para entregar. A gente consome pessoas pelas redes sociais, nas relações, como Zygmunt Bauman dizia, a gente está vivendo uma modernidade líquida. Tudo muito rápido, tudo se derrete muito rápido. Então isso também é uma armadilha para a gente ir perdendo a conexão com o que a gente realmente deseja e precisa para estar bem. Então, eu diria que um dos caminhos consagrados aí para a gente poder administrar com menos angústia tudo isso é aumentar a consciência e a clareza do que a gente realmente precisa em termos de estilo de vida, ganho de patrimônio, que tipo de relacionamentos a gente realmente quer viver, por que a gente quer viver. Então, não tem saída que não pela via do amadurecimento pessoal. Não acho que tenha outra saída.
Pô, você tocou num outro legal, e o Bauman, você falou do Bauman, você falou da sociedade líquida. A gente tem também muitas pessoas que, como a gente falou aí, são cobradas de serem perfeitas, vitoriosas. E te vive com aquela aparência de felicidade, no fundo nem todo mundo é feliz, né? Felicidade virou obrigação. Agora, tem gente também que entra numa depressão muito grande. Pessoas, por exemplo, você tem muito derrotadas. Nós tivemos na época da pandemia, e mesmo hoje, você percebe que as pessoas querem muito vitórias, 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 mas elas não sabem lidar com a derrota, por exemplo. Tem gente que não sabe lidar com a demissão, tem gente que não sabe lidar com o fim de um relacionamento, o felizes para sempre não é, e aí?
Dentro dessa proposta, né, que está no meu livro, da gestão da travessia, uma das aprendizagens básicas para a gente aprender a cuidar da gente nas travessias é a gente aprender a abrir e fechar ciclos. Uma das ilusões da vida moderna é a gente achar que as coisas são retas, são permanentes, são lineares, e nunca foram, né? Se você olhar a natureza, nada na natureza é reto. A gente tem primavera, verão, outono, inverno, a gente tem dia e noite, a gente tem começos e fins o tempo todo. Mas nessa vida, nessa artificialização que a gente foi fazendo da nossa própria existência, isso que você traz como perfeição é uma ideia artificial. Nada na vida real é completamente perfeito, né? Então, para a gente humanizar o nosso caminho, para poder viver travessias com sanidade mental, que é com resistência à depressão, aprendendo a lidar com angústia e com ansiedade, um ponto básico é a gente recuperar a nossa capacidade de ciclar, né? De começar e terminar, de aprender a entrar numa história e aprender a sair, de aprender a iniciar coisas e terminar coisas, porque isso faz parte da vida. A pandemia nos colocou muito de frente com o luto, por exemplo, né? Muitas pessoas ficaram enlutadas, perderam pessoas, viveram momentos trágicos, terríveis aí com familiares doentes ou a própria doença que deixou sequelas em muitas pessoas. Então, o luto também é um processo natural da vida, da gente aprender a administrar o nível de sofrimento nessa finitude, né? Fechar ciclos. É doído, e nunca vai ser gostoso. Nunca vai ser divertido fechar ciclos. Vai sempre envolver um luto. Mas o luto é um processo saudável e natural também. A tristeza também é natural da vida. É diferente de depressão. Muita gente confunde depressão e tristeza. Ficar triste não é um problema. Ficar triste é parte da vida humana. Agora, deprimir, que é entrar num quadro de estagnação, baixa vitalidade, excesso de pessimismo, perda do gosto das pequenas coisas, é algo que a gente precisa olhar e olhar com cuidado, com urgência, com delicadeza.
Agora você falou de fechar ciclos, eu queria te aproveitar um pouco nessa discussão, porque fechar ciclos, a gente fala entrar nos ciclos, fechar ciclos, entrar no relacionamento, saber que ele vai chegar um momento em que ele, né, ou pode até permanecer, mas vai mudar do jeito que ele é.
Exatamente.
Agora, a gente fala, né, disso, de fechar, abrir ciclos, entrar e sair de ciclos. Agora, o ser humano é meio complicado com essa ideia, porque a gente fala, tranquilo, acabou, vamos para outra. Não, tudo bem, as coisas mudam mesmo. Falar é legal, mas na hora de fazer é muito complicado, porque a gente tende a se apegar às pessoas e às relações. E tem gente que fica sequestrado pelas relações. A gente não separa a gente do outro. Como é que a gente pode fazer isso? Isso que eu acho que é o grande desafio, não sei se você concorda comigo, mas eu queria que você me explicasse um pouco disso. Como é que a gente define isso é meu, isso é seu? Até onde vai o que realmente, né, lhe pertence, vamos ter que viver sem isso, até onde não, essa é a minha parte, me cabe, porque a gente está misturando muitas coisas entre a gente e os outros, não está?
Tá, você tem toda a razão e eu fico muito feliz de você trazer esse tema à tona, porque ele é um dos temas que mais gera, né, confusão, projeção. Então a gente tem uma palavra, né, na psicologia junguiana que se chama individuação. Individuação é a tarefa que todos nós temos de, ao chegarmos na vida adulta, nos tornarmos indivíduos, né? Indivíduo é aquele que não se divide mais, né? O indivíduo é aquele que revisou o passado, que fez as pazes com sua história, com sua criação, com pai, com mãe, aquele que se coloca em cima das próprias pernas. E quando a gente, isso é sinônimo de amadurecimento emocional. Não é virar uma coisa tipo beijinho no ombro, não preciso de ninguém. Porque isso também é uma distorção de infantilidade. Né? Essa posição, eu não preciso de ninguém, quando um passa, a fila anda, o outro vai. Isso também é uma forma infantil de lidar com as relações. Né? O apego excessivo, né? Projetar no outro, na outra, o alimento da sua existência, a segurança emocional da sua vida, a única pessoa que vai te fazer feliz é uma posição infantil em relação ao outro. E essa outra posição do descartável, né, a fila anda, passa a boiada, vai lá, sai uma pessoa, entra outra, porque eu não me apego a ninguém, também é uma outra cara da imaturidade, da infantilidade. O adulto individuado, ele sabe que ele não vai conseguir viver sozinho, e isso não envolve só relacionamento, mas isso envolve família, comunidade, amizades, coleguismo no trabalho, viver em comunidade. O ser humano é um ser que necessita de relações, mas a gente não pode jogar tudo em cima de uma parceria amorosa. Uhum. A gente se alimenta de várias relações. E também aquele que sabe que precisa aprender a cuidar das suas questões debaixo da sua pele e não depositar na outra pessoa aquele que vai me ouvir, aquela que vai cuidar de mim, aquele que vai me bancar, aquela que vai me dar segurança emocional, porque quando a gente deposita no outro a nossa estabilidade emocional, a gente cria uma relação tóxica e não uma relação madura de dois adultos que estão compartilhando a vida, não importa por quanto tempo.
É porque tem muita falta de respeito, até mesmo, a gente está falando de relações pessoais um pouco, está atendendo um pouco as pessoas a pensarem nisso, mas mesmo nas relações profissionais, eu percebo um pouco, e também tenho visto isso, muita gente que fala sobre isso, de que é um certo abuso, meio indiscreto, subliminar, aquela ideia assim, você olha e fala, não parece que está tendo, né, essa agressão, essa invasão, né, esse tipo de domínio de um sobre o outro. Mas você observa nas relações do dia a dia, dentro das próprias corporações e das empresas, tem gente que está o tempo todo sendo exprimida pelas invasões, né, dos lados. Às vezes ela está tão envolvida com a questão do trabalho que ela esquece de si mesma, assume responsabilidades que não são suas. A gente tem que aprender a pôr as pessoas meio para fora da vida da gente. Aí eu queria dizer o seguinte, a gente tem que aprender a dizer não. A gente tem que aprender a empurrar as pessoas para fora da vida da gente. Mas onde é que a gente vai construir essa fronteira e dizer assim, não, até daqui para frente eu tenho que colocar um não? Porque quando as pessoas estão há muito tempo na vida da gente, elas tomam conta. E aí elas começam a achar que aquilo é delas. Quanto mais tempo passa, como é que a gente pode fazer para se livrar dessa invasão, quando ela já está meio que consolidada há muito tempo?
Que pergunta boa também, grata por ela. Porque esse equilíbrio nas relações saudáveis, o ambiente de trabalho é um ambiente coletivo, é um ambiente onde a gente está o tempo todo friccionando, né, se atritando. Um ganha espaço, o outro se encolhe. Um tenta escalar, o outro se rebaixa. Né? É um jogo constante, coletivo, e que pede da gente uma qualidade de presença, né? Uma qualidade de consciência, de epa, onde eu estou aqui, esse lugar está bom para mim, como que eu me organizo? Quando você fala do não, a gente diz que em relações a gente precisa construir bordas. Bordas não é muro, mas também não é porteira aberta. Tem que ter ali uma portinhola, e o dono da portinhola é você, e que você vai precisar administrar. Eu falei agora há pouco da clareza das próprias necessidades, aqui vale essa regra de novo, do que eu preciso para ficar bem aqui nesse ambiente coletivo. Então, se fazer essa pergunta e buscar suas próprias respostas. E esse não, ele aparece às vezes declarativo, não. Eu não quero participar disso aqui, não, dessa forma, não é a forma que eu quero trabalhar. Uhum. E tem outros momentos que esse não, e é onde ele aparece invisível. Quando a pessoa faz corpo mole, quando a pessoa não aparece na reunião, quando a pessoa...
Não retorna a tua mensagem, por exemplo.
Não retorna a tua mensagem, começa a faltar, o absenteísmo no trabalho é um não também. Então, nós podemos dizer não e dizer, olha, está chegando no meu limite de várias maneiras. desde esse não tá é explícito, que é deu para mim, tô no meu limite, não quero mais, preciso que você recue porque você está me invadindo. Se tiver duas pessoas maduras nessa conversa, isso pode ser falado, sim, sem que isso seja agressivo, sem que isso seja uma violência. Eu estou pedindo respeito ao meu espaço. Eu não estou te agredindo, é diferente. Assim como algumas pessoas que não têm tantas habilidades de comunicação, têm mais medo de se expressar, ou estão num ambiente muito hostil, porque sim, muitos ambientes de trabalho são hostis, não são abertos a diálogo, são muito baseados em comando-controle, muito focados em hierarquia, aonde você falar o que você pensa pode ser perigoso mesmo para o seu cargo, para o seu futuro nessa empresa, para a tua sobrevivência ali dentro, né? Entendi. Então, a gente, claro, não é ingênuo, a gente sabe que tem ambientes que a gente nada entre tubarões. Nós chamamos hoje isso de segurança psicológica. Como que a gente cria ambientes, e as empresas estão investindo muito nisso, eu tenho conversado muito sobre isso dentro de várias grandes empresas hoje, como a gente cria ambientes de confiança onde as pessoas possam levantar a mão e dizer, cara, estou exausto, segura a onda aí. Ou olha, a gente está precisando baixar o tom aqui porque essa conversa está ficando agressiva demais. Então, tem ambientes que estão se esforçando para ter esse espaço de maior transparência. E os seres humanos de 2022 estão pedindo isso, né? Maior transparência, poder falar um pouco mais sobre aquilo que está acontecendo, menos máscara social. A nova geração que está chegando no trabalho, né, os millennials, eles não suportam muito esse jogo, né? Então, eles denunciam mais, são profissionais que estão chegando nos ambientes de trabalho e que estão levantando a mão mais rápido e sendo mais transparentes, muitas vezes incomodando muito os profissionais que aprenderam a trabalhar no jogo, não pode falar tudo, vamos ver com quem que a gente conversa as coisas. Então, isso está se transformando, que bom, né?
Júlia, dá vontade de conversar mais com você, mas tempo é tempo, tem limite. Eu preciso te agradecer muito, te agradecer demais. Obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço, tenha um ótimo dia, uma excelente semana. Obrigado pelo convite.
A honra foi nossa de te ouvir. Conversei com Juliana Bleia. Juliana é autora de Gestão da Travessia, ela é educadora, psicoterapeuta, escritora. Falamos sobre vários temas, né? Sobre a nossa capacidade de nos relacionarmos de uma forma um pouco mais saudável, não deixarmos que as pessoas invadam os nossos espaços, não invadir o espaço dos outros. E aprender principalmente a saber quem a gente é e o que a gente quer, que é tão difícil, né?